E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar então o nosso estudo do decreto 1171/94, que trata aí do Código de Ética dos Servidores do Poder Executivo Federal. Cara, decreto bem tranquilo, né? Que a gente desenrolou até aqui, dá para ver aí que é um decreto gostoso de trabalhar, não é um decreto assim, nossa, tem cada abacaxi que a gente tem que descascar, esse não. Esse é um decreto até bonitinho, assim, ó. É aquela coisa que a gente sente até o patriotismo aflorando, porque é um decreto bem legal, realmente, que é o Código de Ética. E nós já vimos bastante coisa. Falamos ali das regras deontológicas, dos deveres. E agora, vem cá, que nós vamos entrar em uma parte que cai, mas cai pra caramba em prova. Cai muito mesmo. E não é difícil. É fácil até. Só que tem que ter cuidado com alguns detalhes. São esses detalhezinhos que o examinador costuma pegar aí a galera, mas a gente vai então dar um talento ali neles. A gente vai fazer alguns esqueminhas dos pontos mais cobrados, das pegadinhas, tal, e depois a gente segue aquele mesmo padrão que estávamos fazendo antes na aula anterior. A gente vai desenrolando também a leitura do decreto, marcando os principais pontos e aí já era. Problema resolvido, um abacaxi a menos na nossa prova. Beleza? Vamos lá? Então pega aí, canetinha na mão, papelzinho, tablet na outra e vamos fazendo aqui os nossos resuminhos para descascar esse abacaxi. Vamos lá, que agora nós vamos falar das vedações. Olha só, cuidado para não confundir, tá? Deveres, que a gente viu antes, são coisas que o servidor deve fazer, são condutas que nós esperamos do servidor. Vedações, que é o que a gente vai trabalhar agora, são condutas proibidas, condutas que não podem ser adotadas pelo servidor. Beleza, bem fácil isso, né? Então vem cá, que agora nós vamos falar um pouquinho das vedações. Nós vamos trocar uma rápida ideia aqui dos principais pontos acerca das vedações, ou seja, condutas proibidas, coisa que é feio fazer, que não pode. A primeira, olha só, é em razão de espírito de solidariedade, vou fazer o resumo aqui, tá? Depois a gente bate o dispositivo todo. Olha só, o primeiro, esse aqui cai bem, ó. É em razão do espírito de solidariedade ser conivente com erro ou infração. Isso aqui é o seguinte: imagina que você está lá e o seu amiguinho, o seu coleguinha servidor fez cagada. Aí você fala: não, cara, tamo junto aqui, a gente é uma família, tamo junto, eu vou te apoiar, e é o seguinte, serei conivente com... Não. Errou. Tem que responder. Então, ele não pode, em razão do espírito de solidariedade, ser conivente com erro ou infração. É proibido. Cuidado que o examinador, às vezes, tenta narrar de uma forma meio maliciosa, tipo assim, não, tem que ser parceiro, tem que ser truta, brother, aí vamos... Não, calma lá. Errou. Paciência. Tem que se responder pelo erro. Então não pode ser conivente com erro ou infração. Legal? Bem facinho, né? Muito bem. Próxima vedação, próxima proibição, coisa que é feia, que não pode. Olha só. É vedado ao servidor deixar de utilizar avanços. É vedado que ele deixe de utilizar avanços técnicos ou científicos. Ele não pode, então, deixar de utilizar avanços técnicos e científicos. Funciona assim. Às vezes a pessoa tem a impressão equivocada de que ela passou no serviço público, nunca mais ela estuda, aprende nada novo. Não, cara. Nós, servidores, precisamos estar em constante desenvolvimento, até para sermos melhores servidores. Por que que você acha que tem as promoções, que com o passar do tempo o servidor vai subindo na carreira e vai ganhando mais? Porque o servidor vai sendo um servidor melhor. ele vai melhorando no desempenho das suas atribuições. Por isso que com o passar do tempo ele vai sendo promovido e vai ganhando mais. Justamente por isso. A gente já viu que é um dever do servidor manter-se atualizado com as leis, normas e regulamentos pertinentes ao órgão no qual exerce as suas funções. Essa regra aqui funciona assim. O servidor, quando tem avanços técnicos, científicos, tal, ele tem que utilizar aquilo. Ele não pode falar assim, quando eu entrei, não era assim. Pouco importa, mudou, se adapte à mudança. Quer ver um exemplo legal? Olha só, eu vou depois apagar esse exemplo, mas quer ver? Olha só, antigamente, sabe como que a PRF tal fazia aí para verificar se a pessoa estava acima do limite de velocidade? Tinha aqui a pista, né? Deixa eu te mostrar um exemplozinho, ó. Antigamente era assim, ó. Tinha aqui a pista, né? Beleza? Aí tinha aqui a pista. Tá vendo? Obviamente isso aqui é uma pista, né? Legal. Aí, o PRF ele ficava geralmente escondidinho aqui, ó. Ele ficava normalmente escondidinho aqui, com binóculo, porque tinha algumas marcações na pista. Tinha uma marcação aqui no asfalto e tinha uma outra marcaçãozinha aqui. Aí, quando o carro passava aqui, ele ligava o cronômetro. A hora que o carro chegava aqui, ele desligava o cronômetro. E aqui já tinha uma distância pré-definida. Aí ele fazia a conta. Você vê que coisa, rapaz? Tinha que fazer a conta. Tipo assim, tinha aquele espaço. Quantos segundos ele demorou ali naquele trecho? Aí fazia aquela conta, parar de física, né? E ele verificava a velocidade, se o carro estava acima ou não da velocidade. Cara, é um método falho. Chegou o carro lá, passou no primeiro risco, clec, ele liga o cronômetro. Só vai acompanhando. Passou no segundo, clec, ele desliga. Aí com base nisso, ele faz aquele cálculo, né? Que a velocidade, a distância, tal, o tempo, ele faz aquele cálculo e verifica a velocidade que a pessoa estava. Pô, isso aí é muito antigo. O que nós temos hoje? Secador de cabelo, radar. Ele ficou lá. Ele passa com o radar. Muito mais seguro, muito mais eficiente. Então ele não pode falar assim, não, mas eu sou das antigas, eu sou raiz, eu sou lá da velha guarda, eu quero fazer aqui no... Não pode. Não pode, ele tem que utilizar os avanços técnicos e científicos que estão à disposição. Então, cuidado, a questão falar mais ou menos assim, ó, querer te levar a erro, falar assim, quando não houver prejuízo para o desempenho da função, ele pode deixar de utilizar. Pode não, senhor. Nesse caso aqui, ele não consegue desempenhar a função dele? Consegue, mas ainda assim, não vai ficar no cronômetro não, a não ser que não tenha o radar, mas radar tem em todo lugar. Ele tem lá o secador de cabelo no qual ele acompanha. Então ele é obrigado a usar, ele não pode deixar de utilizar. Cuidado com questão maliciosa que tenta te levar a erro, beleza? Beleza. Então, vamos voltar lá para aquele que a gente estava vendo antes. Vamos continuar o resuminho aqui. Show de bola? Show de bola. Próxima vedação. Olha só. Determina também o decreto que é proibido ao servidor iludir ou tentar iludir. Iludir ou tentar iludir pessoa que necessite, pessoa que necessite do atendimento em serviço público. Então, a pessoa que precisa de atendimento em serviço público não pode iludir, nem tentar iludir. Pô, meio óbvio, né? Ficar iludindo, contando mentiras, tal, aquela mentira que agrada. Não, não pode também. Esse aqui, vamos combinar, que esse aqui é até meio bobinho, né? Esse aqui acho que não tinha muito segredo nele, não. Tá, o próximo, que também é um pouco óbvio e também é fácil, ó. É vedado desviar servidor. É vedado desviar servidor para atender interesse particular. É vedado desviar servidor para atender interesse particular. Como assim, professor? Ué, imagina que o cara, por exemplo, é o chefe da repartição, aí ele pega e manda lá o subordinado, falou, ô fulano, vem cá, fala o seguinte, pega esse boleto aqui, toca o dinheiro, vai lá no banco pagar para mim. Não, cara, ele não tá lá para ir pagar boleto, não é o secretário dele, funcionário dele, ele é um servidor público, então ele não pode desviar servidor para atender interesse particular, beleza? Beleza, pode bater o print, pode bater o print, que nós já vamos trocar de tela para ver outras proibições. Bem facinho até aqui, né? As duas primeiras que nós vimos aí, que tem que dar um talentinho especial, um grauzinho um pouquinho mais detalhado, porque às vezes vem pegadinha. Tá, próximo então, próxima vedação, ó. Também é vedado ao servidor retirar da repartição. É vedado ao servidor retirar da repartição documento, um livro de registro, não é livro de história, assim, livro de registro tal, ou mesmo algum bem sem estar legalmente autorizado. Ah, mas eu tirei porque eu fui levar para casa para trabalhar. Cara, se não tem uma autorização legal, não pode. Mas eu estava de boa intenção. É, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Então, cuidado. Então, mesmo que seja para trabalhar e tal, ele não pode. Ele não pode, sem estar legalmente autorizado. E a banca fala assim, né? Em nenhuma hipótese. Não. Se ele está legalmente autorizado, ele pode, entendeu? Então, cuidado, que é coisinha boba. Olha esse outro aqui que interessante, ó. Embriagado, cachaça, a cana, o álcool, embriagado. Como que funciona então? Encher o rabo de cachaça é o seguinte: determina a lei que é vedado ao servidor estar embriagado em serviço. Ah, não pode trabalhar bêbado? Chegar lá muito louco, causando tal? Poxa vida, né? Acho que a pessoa cai até no psicotécnico se ela erra essa parte aqui. Mas olha, o ponto é esse, ó. Em serviço ou fora dele? Eu, servidor, não posso tomar uma cachaçinha? Não posso tomar uma cervejinha? Não, calma, calma. É em serviço ou fora dele? Habitualmente. Tomar um negocinho, pra dar uma relaxada, pra ficar feliz, pra contar umas mentiras, tal. Aí, beleza, entendeu? Agora o que não dá é fora de serviço de maneira habitual. É virar um bêbado. Eu falo, aquele servidor, aquele é um bêbado, rapaz. Todo dia tá aí dormindo na calçada, abraçado com os cachorros. Não, não. Aí não, né? Aí não rola. Então, cuidado, que tipo assim, ó. Em serviço, qual que é a tolerância? É zero, né? O decreto não fala, mas é zero. Ele não pode aparecer sequer uma vez bêbado em serviço. Eu acho que isso é algo que não demanda muitas explicações, né? Eu pelo menos quero acreditar que não. Então tá. Mas e fora de serviço? Pode tomar um negocinho de vez em quando? Pode. O que não pode é estar embriagado habitualmente, porque nós vimos que a conduta na vida privada, no dia a dia, ela pode sim influenciar na vida do servidor. Todo mundo tem o dia da bagaceira. Tem aquele dia que vai lá, vai afogar as mágoas no fundo do copo da cachaça. Todo mundo tem um dia que às vezes de vez em quando tem que ir lá, né? Sabe como é? O dia da podreira. Faz parte. O que não dá é para ser o dia da podreira todo dia, toda hora. Aí não dá também. Beleza? Beleza. Beleza. Agora, também tá lá que é vedado. Exercer, vedado exercer atividade profissional. A ética, então, ele coloca ali de forma genérica, beleza? Lembrando que a vida privada e a vida pública não são 100% separadas. E também é vedado ao servidor ligar o seu nome a empreendimento, a empreendimento, de caráter duvidoso. Tipo as pirâmides da vida aí. Tipo, ficar se ligando aí nas pirâmides e tal. Pô, cara, tu é um servidor. Nós já reparamos que a vida pública e a vida privada não é algo totalmente separado. A gente sabe, tem algumas tem uma separação, mas não é total. Então, muitas coisas que acontecem na vida privada podem influenciar na vida pública. Beleza? Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. Bem tranquilo, né? Essa parte aqui das vedações não tem muito segredo. Copiou? Bateu print. Então tá.